Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Diretamente de Belo Horizonte. Cheguei aqui porque eu tenho uma palestra e um evento esse final de semana. E eu decidi fazer uma transmissão rápida para compartilhar algumas coisas legais com você que eu vim pensando no avião. Você talvez saiba, a gente encerrou as inscrições para o nosso curso Fator X, poucos dias atrás, e a gente teve uma turma gigantesca, talvez uma turma recorde de novos alunos que estão entrando com todo o gás dentro do curso Fator X, e eu vim no celular lendo os comentários na comunidade que o pessoal está postando. E um dos comentários mais legais, que mais me chamou a atenção, que tem muita gente falando, é o pessoal elogiando o nosso módulo de introdução, onde a gente fala a diferença de ser um empreendedor amador e um empreendedor profissional, né? Dentro desse módulo de introdução, eu conto uma história que eu sou apaixonado por futebol. Eu não sei se você sabia, mas eu sou apaixonado por futebol. Tem alguém que gosta de futebol aí? Coloca aqui nos comentários se alguém gosta de futebol. E eu jogo sempre que eu posso, né? Duas vezes por semana, quando eu consigo, três, quando a agenda permite. E é interessante que às vezes tem pessoas que estão ali jogando comigo e os caras jogam muito. Não, assim, você não tem noção. Jogam muita bola, muita, muita, muita. Pra mim, eles jogam melhor que muitos profissionais que são pagos aí, ganham, sei lá, 100, 200 mil pra jogar no futebol. Hoje, né?
Encarecidamente, o torcedor ser mais participativo, porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador. Nosso torcedor vem, senta na arquibancada e só fica vaiando quando erra um passe. Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo, que o Robson xingou o treinador, que o Robson mandou o treinador tomar no c. Não teve nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome, porque isso aí
fica. E aí, eu fico pensando, caramba, por que esse cara não virou profissional, né? E aí, se a gente parar pra pensar a diferença entre esses profissionais que jogam bola com o Pedro e os atletas profissionais, tem algumas diferenças bem marcantes. Por exemplo, esses caras, eles jogam muito, mas eles não têm comprometimento. Quando dá pra jogar, eles jogam. Quando eles estão afim, eles vão jogar. Mas aí se o tempo fecha, se começa a chover, eles já não vão. Se fica frio, eles já não vão. Qualquer coisinha, eles já não vão, né?
É que quero evitar a fadiga.
Eles não treinam, eles jogam baseado no talento e não baseado no esforço. Eles não têm um técnico ajudando eles pra eles melhorarem. Eles estão ali jogando só por jogar e eles, né, estão só pela diversão.
Você acha que é possível resgatar essa alegria apesar da responsabilidade diante da Colômbia?
Alegria sempre teve.
Que a gente não tem visto.
É, porque você não tá em campo, você não tá jogando, então por isso que você não sabe.
Se a gente parar pra pensar, atletas profissionais são diferentes. Atletas profissionais, eles treinam todos os dias. Geralmente, quando eles estão jogando bola hoje profissionalmente num clube, eles já estão jogando lá há muitos anos, há 5, 10 anos, às vezes, desde pequenininho eles estão jogando, e eles têm muitas e muitas e muitas e muitas horas para jogar, né? O atleta amador, ele até tem aptidão para poder jogar, ele corre bem, ele chuta bem, ele é inteligente, ele tem visão de jogo, às vezes ele tem características dele já nativas, mais aguçadas do que jogadores profissionais. Mas jogadores profissionais treinam isso todos os dias, e eles pagam o preço. E a diferença é que o jogador profissional, ele é mais confiável que o jogador amador.
Não pode fazer falta?
Não, tô te perguntando.
Não, fiz a falta. O que tem?
Então, a gente parando pra pensar nisso, é interessante que a gente pode fazer um cruzamento entre o empreendedor amador e o empreendedor profissional. Você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, que acompanha o nosso conteúdo aqui, você deve estar pensando nisso, né? Olha só que interessante. Olha como a gente consegue ver as mesmas características entre o empreendedor amador e o empreendedor profissional. O que o empreendedor amador faz? O empreendedor, ele acha que é bom de nascença. Ah, eu falo bem, eu sou bom vendedor, eu entendo muito bem disso aqui. Ele se baseia muito no que ele já veio no pacote, né? De nascença.
É, vamos entrar com 11 e vamos tentar ganhar o jogo.
Ah, ele usa aquele jeitinho, ele conversa, vamos lá, a gente dá um jeito e tal. E ele meio que vai pulando de galho em galho, usando sempre as características que ele já tem forte, mas ele nunca trabalha os outros pontos fracos dele, ou ele ser melhor ainda naquilo. Ele vem do jeito que ele veio e é aquilo que ele faz, né? O empreendedor profissional, não. Ele pode não ter os pontos tão fortes como um talento, um craque tem desde nascença, né? Você pega o Neymar, por exemplo. Ele, desde menininho, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, todos eles, desde menininho eles destruíam, eles tinham um talento. Mas ele também precisava ter disciplina para poder desenvolver ainda mais aquilo, senão ele atinge um teto, ele para naquilo ali. E o empreendedor profissional também. ele pega, ele até pode ter características legais, ele pode ter visão de mercado, ele pode trabalhar bem com equipes, ele pode entender de marketing, ele pode entender de vendas, ele pode fazer uma série de coisas legais. Ou ele é um bom programador, ele desenvolve um aplicativo ou sites, ou ele é um bom cabeleireiro, né? Ele tem um lado muito bom dele. Mas ele desenvolve um pouco e ele para. Ele não continua esse trabalho de desenvolvimento. E chega uma hora que ele trava. Chega uma hora que ele não consegue passar aquilo ali e por isso que ele nunca cresce o negócio dele, né? Então, minha pergunta para você é: você se considera um empreendedor amador ou um empreendedor profissional? O empreendedor amador, ele faz o que ele sempre soube fazer. O empreendedor profissional, toda semana, está aperfeiçoando a arte dele para que ele possa ser cada vez melhor. O empreendedor amador, ele faz tudo sozinho, né? Baseado, fé em Deus, vão para frente.
Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
O empreendedor profissional, não. Ele busca ajuda. Ele monta uma equipe. Ele contrata pessoas para ajudar ele. Às vezes ele contrata um coach, um técnico, para ajudar a identificar pontos fracos para ele poder melhorar. O empreendedor amador, ele confia que vamos que no andar da carruagem a gente resolve.
Não, eu acho que o time todo tá de parabéns. Eu acho não. Tenho total dúvida que o time está de parabéns. Tenho total dúvida que o time está de parabéns.
O empreendedor profissional, ele monta uma visão. O que é uma visão? Uma visão é um sonho com um plano de ação. Não é só um sonho que ele quer realizar. Ele tem um plano de ação. Essa semana eu vou fazer isso. Mês que vem eu vou fazer isso. Até o final do ano eu vou fazer isso para alcançar isso. Essa é a grande diferença, né? Então, minha pergunta para você: o que você acha? Como é que você se considera? Você se considera um empreendedor profissional ou um empreendedor amador? E eu vou dar 3 dicas agora para você ser cada vez mais profissional e cada vez menos amador, que pode fazer toda a diferença. Se você está gostando desse conteúdo, agora é o momento de você compartilhar, ok? Clica no compartilhar ou marca o seu amigo, marca o seu sócio, seu chefe, um cunhado, qualquer pessoa que acha que você poderia se interessar por esse conteúdo. E esse conteúdo está sendo gravado e ele vai virar o nosso podcast. Ele vai para o nosso podcast da semana que vem. Lá no Supercast, quem já conhece sobre o podcast aí, comenta aqui embaixo. O meu podcast, do Supercast, né? Ele vai virar um conteúdo e também vai depois pro YouTube. Eu vou dar 3 dicas para você saber se o seu negócio pode explodir, bombar, decolar nos próximos 3 anos ou se ele ainda vai continuar patinando, tá? E essas 3 dicas não são sobre o seu negócio, são sobre você. Porque um negócio, ele só cresce na medida que a mente do empreendedor acompanha. Muitas vezes ele fica 10, 15 anos do mesmo tamanho ou crescendo bem devagarinho, porque a mente do cara que está por trás do negócio é desse tamanho, é pequenininha. Se a mente é muito grande, fatalmente o negócio vai acompanhar também, ok? Os maiores negócios do mundo hoje, eles acompanham a grande visão do cara que criou e que toca o negócio. Então, se você consegue expandir primeiro aqui as suas características como empreendedor profissional, seu negócio fatalmente vai acompanhar também, ok? Legal, eu vi uma história há um tempo atrás. Você já ouviu falar que o Google mudou o nome, né? Agora o Google não é mais só Google. Agora o Google é uma holding de empresas que tem várias empresas embaixo. Tem o YouTube, tem o Gmail, tem a rede social do Google, que é o Google Plus. Tem vários e vários produtos diferentes que o Google oferece. Todas essas empresas estão debaixo de um guarda-chuva de uma empresa maior. E essa empresa maior, eles estavam buscando um nome para achar essa empresa maior. Caramba, como é que a gente vai chamar, né? Um nome dessa empresa, um nome legal, tão legal quanto o Google. Pensando, eles quebraram a cabeça, eles pensaram, cara, já sei, vamos fazer o seguinte. E aí, o Sergey, que é o nome dele, que é o CEO da Google, né? Ele leu nada mais nada menos do que 4 livros diferentes, somente sobre como dar nome às coisas, né? Naming techniques. Como dar nome às coisas. 4 livros, só para ele poder se inspirar e entender melhor o processo de criar um nome para a empresa dele. Isso somente para uma tarefa, claro que é uma tarefa mega importante, né? Mas para pensar no nome da empresa dele. Pergunta: quantos livros você leu antes de pensar o nome da sua empresa?
Ih, rapaz!
Pergunta cruel essa, né? O Sergey leu 4 livros só para ajudar ele a entender o processo de achar um nome matador para a empresa dele. E aí ele chegou no nome final, que é o Alphabet, que é agora a empresa mãe de todas as outras empresas do grupo, né, do Google. Então é um nome muito legal e cada empresa começa com uma letra, então eles querem preencher todo o alfabeto com empresas diferentes, é muito bacana. Olha o esforço, né? Isso é ser um empreendedor profissional. Isso é fazer as coisas de modo profissional e não fazer na coxa, para realmente ser bem feito. Óbvio que ele tinha uma equipe de estratégia de marca, de branding para ajudar ele, mas ele não deixou, ele não terceirizou essa coisa para a equipe que se vira. Isso era uma coisa tão importante que ele fez questão de entender e participar ativamente do processo, não. Olha a característica que o empreendedor bilionário tem, como é os criadores do Google, né? Pergunta pra você agora. Quando você comprou o seu primeiro carro, ou quando você vai trocar de carro, você pesquisa na internet sobre o carro novo que você quer comprar? Se ele, como é que funciona, os reviews que ele tem? Comenta nos comentários aqui embaixo se você pesquisa na internet. Se você vê no YouTube vídeos sobre o modelo de carro que você quer comprar, se você pergunta para amigos. Muitas pessoas pesquisam durante semanas, às vezes meses, até decidir o carro, realmente o carro que eles querem comprar, o carro perfeito, o carro ideal que eles querem comprar, né? Talvez você não seja ligado em carro, então vou fazer outra pergunta para você. Talvez meninas que não são muito ligadas em carro. Quando você se formou na faculdade, ou quando você casou, para quem já casou, quanto tempo você planejou sua festa de casamento ou sua festa de formatura? Você vai lá, bate foto, prova a roupa, né, o vestido ou a toga, faz convites, cuida das lembrancinhas, cuida do local. Quanto dinheiro e tempo você dedicou para planejar sua festa de formatura ou sua festa de casamento? Provavelmente muito tempo. Tem pessoas que planejam anos para ter a festa perfeita, né? Pergunta agora, quanto tempo você planeja para aperfeiçoar o seu negócio, para sentar e pensar no seu negócio, para ele sair do nível onde ele está, para ele chegar no próximo nível? Horas, dias, semanas, anos. O negócio, ele nunca vai decolar se a gente realmente não colocar tanta energia dentro dele, não trabalhando dentro do negócio, executando as tarefas do negócio, mas pensando num negócio como um organismo que tem que se desenvolver, como uma criança. Eu sempre uso essa analogia nas minhas palestras, né? Um negócio é como ele uma criança. Ele começa como um embrião bem pequenininho, aí ele nasce, aí ele vai se desenvolvendo, tem a primeira, a segunda, a terceira infância, aí ele chega na adolescência, até chegar na fase adulta. E cada fase que o negócio passa, você tem que tratar e nutrir ele de um jeito diferente. No começo ele é totalmente dependente dos pais, com o tempo ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo a personalidade dele, e mais pra frente, na adolescência e na fase adulta, ele fica independente. Ele mesmo pode comer, se vestir, trabalhar, se sustentar, e o dono do negócio pode se desligar do negócio. Ele pode sair fora do negócio, né? Só que isso não acontece por acaso, isso não acontece por sorte, isso não acontece porque um anjo desce do céu e fala, pum, pronto, seu negócio tá pronto. Isso acontece com preparação. E empreendedores profissionais preparam um plano para isso acontecer e executam esse plano sem dó. Tá? Sem choro, eles executam violentamente para aquilo acontecer. Então, se você se dedicou tanto para o seu casamento, se dedicou tanto para sua formatura, se dedicou tanto para, sei lá, uma viagem no final do ano, pesquisou, preparou, conversou com as pessoas, alinhou o hotel, fez tudo. Quanto tempo você gasta planejando o seu negócio e não trabalhando no negócio? Eu sei que todos os dias você acorda, vai lá, trabalha, executa, né? Mas quanto tempo você planeja a educação e o desenvolvimento do seu negócio? Então eu vou dar agora três dicas que para mim são as dicas fatais que dizem o sucesso que o empreendedor vai ter, ok? Primeira dica, para você agir mais como profissional e menos como amador. Leia um livro por semana. Primeira dica, leia um livro por semana. Quem tá com caneta aí pode anotar, ok? Por quê? Você precisa atualizar o seu sistema operacional. A gente fala isso no módulo de introdução do Fator X e os alunos estão comentando, elogiando muito agora, né? Você aqui dentro da sua cabeça tem um softwarezinho, né? Eu aprendi essa analogia comigo, Conrado Adolfo. E a gente tem o hardware aqui fora, né? O software e o hardware, que é nosso corpo, é a nossa empresa, os nossos sistemas. Muitas vezes o hardware tá dando pane, ou ele não consegue crescer mais do que ele já está, porque o software está desatualizado. Sabe quando você compra um celular e no começo ele é bom, mas com o tempo ele começa a ficar lento, começa a travar, e aí chega uma hora que você não consegue nem atualizar mais, porque você não tem como atualizar mais a versão do software do seu celular, né, do seu smartphone. Isso acontece da mesma forma. Muitas vezes o hardware não consegue mais crescer porque o software está desatualizado. Você tem que desatualizar. A melhor maneira para você conseguir fazer bombar o potencial de crescimento do seu negócio é você atualizando o seu software. E você atualiza isso pondo conteúdo que antes você não tinha. Você nasceu com algumas coisas, bacana. Mas se você depender só do que você nasceu, o que você criou, angariou até hoje como empreendedor, como a gente já viu no começo desse vídeo, você vai ser um empreendedor amador. E você tem que ser um empreendedor profissional. Tem uma galera batendo aqui que eles estão reformando, mas tomara que vocês consigam me ouvir aí, beleza? A melhor maneira de a gente colocar conteúdo pra dentro da nossa cabeça pra atualizar o nosso hardware é lendo livros que a gente nunca leu, em assuntos que a gente nunca leu, né? Então, não, você não somente saindo lendo livros a torto e direito, todo dia eu leio um livro diferente, não. Você tem que ler livros que vão ajudar você na fase aonde você se encontra, né? Então a minha dica é, leia um livro por semana. Veja menos televisão, Veja menos futebol se precisar, eu sou apaixonado por futebol. Reserve a sua agenda para você conseguir todos os dias ler pelo menos uma hora um livro. Se você ler uma hora todo dia um livro, no final da semana você vai acabar o livro, com certeza. Difícil você ler um livro que vai levar mais que 10 horas, para você, 7 horas e 10 horas para você ler um livro, né? Então, leia um livro por semana, ok? E você pegar, às vezes, 20, 30 anos de experiência que uma pessoa passou, quebrou a cabeça, ela resumiu mastigadinho para você em um livro. E os maiores empreendedores de sucesso no mundo hoje leem um livro, né? O Bill Gates, ele tem umas semanas que ele tira do trabalho dele somente para ler livros, para tirar, se fugir da correria do trabalho e somente buscar novas referências, novos referenciais, o inventário dele, né? Buscar novas ferramentas que ele não sabia, que a gente chama de repertório, né? O repertório dele ser novo e ele ter novo oxigênio de uma maneira que ele não pensava antes. Beleza? Primeira dica, leia um livro por semana. Segunda dica, foque nos 3 P's do seu negócio. Você pode focar em um monte de coisa no negócio. E eu vejo muitas vezes empreendedores que a gente dá consultoria que eles pulam de galho em galho e nunca resolvem nada. Eles começam uma coisa e largam, começam outra coisa e largam, começam outra coisa e largam. Eles têm que focar em 3 áreas, que são as áreas mais cruciais de todo o negócio, que é produto, processos e pessoas, os 3 P's. Então, produto, né? Como é que você vai criar um produto, desenvolver um produto, você vai entregar alguém um produto para outra pessoa, como é que você vai criar uma oferta que as pessoas querem? Primeira coisa é o seu produto, produto ou serviço, seja o que for, tá? Desenvolver um produto muito atraente e que as pessoas querem, que existe demanda para aquilo. Ainda dentro de produto, eu diria também marketing, né? Quando a gente fala de produto, é marketing. Porque através do marketing, a gente consegue descobrir não somente demandas que a gente pode atender no mercado, mas entender a cabeça do nosso cliente, do nosso avatar, né? Isso é uma das etapas do Fator X que a gente ensina, que é o caso de como tem dinheiro, que entra em detalhes, passo a passo, somente como é que você lê a mente do seu cliente para descobrir coisas que ele quer e às vezes nem ele sabe que quer, ok? Então, na questão de marketing e vendas, eu colocaria dentro de produto também. Segunda coisa, pessoas. Ninguém faz nada sozinho, você precisa de uma equipe de pessoas que vão ajudar você, que vão auxiliar você. Pode ser um assistente ou uma assistente, ou pode ser, às vezes, uma equipe muito grande, né? Ou consultores, ou uma auditoria, enfim. Pense em como é que você pode aperfeiçoar o lado pessoas do seu negócio. Porque sem pessoas, nenhum negócio cresce, ok? Ele atinge o teto e não passa daqui. E terceira coisa, processos, né? E quando a gente fala de processos, é como é que o fluxo de trabalho funciona e aonde que está trancando isso dentro da empresa, beleza? Então foque nos 3 P's, os livros que você vai ler, os vídeos que você vai escutar, podcasts, todo o conteúdo que você vai consumir, foque nesses 3 P's, conteúdos que vão te ajudar a aperfeiçoar nesses 3 P's, ok? E a terceira dica é menos quantidade e mais qualidade no conteúdo que você consome. O Tim Ferriss, ele fala no livro dele, no Trabalho 4 Horas por Semana, sobre a dieta da informação, né? Que hoje a gente vive num mundo onde a gente está sobrecarregado de informações. Você que está no Facebook, já viu quantas fanpages diferentes tem? Tudo quanto é assunto que você quiser, né? E agora tem várias fanpages novas sobre empreendedorismo. Ah, as pessoas querem te ajudar a ser empreendedor, querem te motivar, querem te animar.
É difícil, velho. Muito, muito, muito. Com a menos desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho. Essa é a verdade.
E tá tudo bem. Eu acho legal. O problema é quando você está tão preocupado e tão abastecido de conteúdo, está tão preocupado em consumir conteúdo, que você não tem tempo para executar. E isso é um problema. Informação em excesso congela a ação da pessoa. Vou repetir. Informação em excesso congela a ação. Quando você tem muita, 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 muita informação, esse é um dos exemplos de quando você vai no Subway. Sabe quando você vai no Subway? Você chega lá, você já viu o tempo que as pessoas levam para escolher cada elemento do Subway? Do começo do atendimento até o fim, ele leva pelo menos 3 vezes mais tempo do que no McDonald's. Porque no McDonald's você fala, olá, eu queria o número 3 com fritas grandes, por favor. Pronto, levou 5 segundos para a pessoa fazer um pedido. No Subway ele tem que escolher vários tipos de pão, vários tipos de salada, vários tipos de recheio, o tamanho, se é grande, se é pequeno, sei lá, o molho que vai. São várias etapas, são várias decisões que a pessoa tem que tomar. E a gente, o ser humano, é muito ruim de tomar decisão, a verdade é essa, muito ruim. E cada vez que ele tem que tomar uma decisão, ele quer ler mais, ele quer pensar mais, ele quer fazer tudo. Então, a minha dica para você é, faça uma dieta de informação muito forte, parando de buscar tudo quanto a informação que existe na internet. Existem várias pessoas hoje produzindo conteúdo, várias. Encontre 3 pessoas que você realmente se identifica, que você gosta, que quando ela fala, faz sentido, conecta pontinhos na sua cabeça. que quando ela dá uma dica pra você, você acredita que aquela dica realmente, você gosta daquela pessoa e acredita que aquela dica pode fazer diferença. E de preferência, você já aplicou e teve resultados, ok? Eleja 3 pessoas que você gosta, 3 influencers, pode ser mulher, homem, pode ser empreendedor, pode ser quem você quiser, tá? Na internet. Escolha 3 e pare de escutar os outros. Siga somente essas 3. E tudo bem, eu nem faço questão que seja o Pedro Superti. Se não for o Pedro Superti, tudo bem. Mas se você escolheu 3 pessoas que impactam muito a sua vida, tá fazendo resultado, pra mim é missão cumprida, tá ótimo. Porque a minha missão aqui não é ficar famoso, não é ser vangloriado, não é nada disso. A minha missão é ajudar você a alcançar a liberdade, ter uma vida melhor, através do marketing de diferenciação. E essa é a minha arma, né? A arma que eu luto essa batalha. É trazer abundância para a vida das pessoas quando elas só veem escassez, quando elas veem que todo mundo é concorrente, elas pensam que todo mundo está copiando elas. Não! Existem infinitas formas de você gerar riqueza com marketing de diferenciação. E se essa for a maneira que você quiser, ótimo! Mas se não for, tudo bem, a gente continua amigo, né? Volta e meia você vem dar um alô, mas eleja 3 pessoas e pare de escutar os restos. Talvez, tem pessoas que estão agora aqui ouvindo, que estão inscritas em 600 listas de e-mails diferentes na internet. Ele abre um e-mail diferente, tem um monte de e-mail, com um monte de gente dando dica, dando vídeo, dando PDF, etc, etc. Sabe o que acontece? O seu sistema não consegue processar tudo isso, e você fica com medo de tomar ação e tá perdendo alguma informação importante que podia ajudar você a ter sucesso quando você tem que tomar aquela decisão. E com isso a gente protela as decisões importantes do nosso negócio até a gente conseguir consumir tudo. E isso nunca vai acontecer. Você nunca vai conseguir consumir tudo. Tem uma galera que gosta aí do projeto Inbox Zero, né? Que é você limpar todos os seus e-mails. Eu acho isso uma luta desnecessária. O meu inbox, se eu mostrar pra vocês, tem pelo menos 40 mil e-mails não lidos. E tá tudo bem. Eu não perco nem tempo lendo, abrindo e vendo o e-mail. Eu vejo o assunto. Se é bom, eu abro ou salvo pra ler depois, quando tô no avião ou algum outro lugar. Ou se não é, eu deleto. E se for muito ruim, 2, 3 e-mails ruins, eu vou lá e me desinscrevo da lista. Hoje, todo e-mail lá embaixo tem um link para você se desinscrever, ok? Então, se proteja, porque quanto mais informação você tiver na sua volta, a gente pode ser levado a acreditar que aquilo é bom, mas não é bom. Você provavelmente tem coisas que você podia ter feito há 1 ano atrás, 3 anos atrás, ou sei lá, 3 meses atrás, e você não fez, porque todo dia tem uma dica nova, uma técnica nova, que tira o foco daquilo que você ia fazer. Ah, vamos para isso agora. Ah, vamos para isso agora. E pular de galho em galho é a característica dos perdedores, ok? Não é porque ele é mal intencionado, não é porque ele é mau caráter, não é porque ele não trabalha duro, não é porque ele não é esforçado. É porque ele não dá continuidade o suficiente pro projeto dele decolar. Então a terceira dica que eu dou para você é: faça uma dieta de informação com mais qualidade e profundidade. Se aprofunde num assunto, ao invés de ficar só pincelando 100 assuntos diferentes. Somente você realmente entendendo alguma coisa que você pode aplicar hoje é que faz, vai fazer diferença na sua vida e vai trazer resultado, ok? Eu lembro que um mentor meu nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, ele falou: Pedro, não é a quantidade de coisas que você sabe, é a profundidade que faz diferença. Então se aprofunde nos assuntos para você realmente poder ter tempo de aplicar aquilo na sua vida. E outra dica sobre isso ainda, agora que eu tô falando sobre isso, tem tanta coisa que dá para falar, mas enfim, já tá acabando esse nosso episódio de hoje. Para cada 1 hora de estudo, você tem que ter 1 hora de ação. Então se você tá fazendo um curso, ou você tá lendo um livro, ou você tá, sei lá, estudando alguma coisa, quantas horas você estudou? Ah, esse curso me consumiu 4 horas de estudo. Legal. Então pausa o curso, para de fazer e aplica durante 4 horas de ação. Se você não equipara a quantidade de informação que você entra com o quanto você consegue executar, você começa a se afogar em informação e volta àquela paralisia de análise que a gente tá falando agora, ok? Cada 1 hora de conteúdo tem que ter 1 hora de execução. Não adianta nada você ter lido livros maravilhosos se você não executar. É melhor você pegar uma dica de 3 linhas, eu escrevi algumas coisas para compartilhar com você aqui, é você pegar uma dica de 3 linhas e aplicar durante 1 semana, do que estudar 1 semana e aplicar durante 3 minutos e não ter resultado, ok? Então essa é a minha dica final. Aliás, minha dica final é, eu vou indicar 3 livros para vocês, que são os livros assim, que eu tenho na ponta da língua, que eu indico para todo mundo que quer aprender mais sobre como ter sucesso, né? Eu não gosto de rotular como empreendedorismo, porque muita gente hoje vende empreendedorismo como um fim em si mesmo. Gente, empreendedorismo é um veículo, é como se fosse um carro que vai levar você para ter uma vida muito mais realizada e um mundo mais rico, né? Esse é o objetivo, esse é o destino. A gente não pode se prender dentro do carro, ninguém se prende dentro do carro. A gente entra num carro ou num avião para chegar no destino, ok? Mas para ajudar você nessa jornada, tem três livros que eu recomendo muito. Primeiro, leitura obrigatória, O Mito Empreendedor, do Michael Gerber. Anota aí, Mito Empreendedor, do Michael Gerber. Se você não leu ainda, é leitura obrigatória, ok? Tem, você acha aí na Saraiva, você acha na internet, tem vídeos falando sobre isso, mas eu recomendo você comprar e ler, ler ele todo, e somente ele. Pare de consumir outras informações, lê somente ele, tá? Na primeira semana, ok? A segunda dica que eu dou é As 22 Leis Imutáveis do Marketing, do Al Ries, que é um cara que fala muito sobre posicionamento, que é a minha área, né? Posicionamento e diferenciação. É isso que eu faço, é isso que eu trabalho. E é isso que eu quero ensinar você. Mas é um dico muito legal, porque ele fez um compilado das coisas que realmente fazem diferença na vida, tá? Do empreendedor e da empresa. As 22 leis imutáveis do marketing. Anota aí, ok? E a terceira dica, eu não quero dar uma dica muito fácil. Eu quero dar uma dica mais aprofundada, que é a prova disso que a gente tá falando, tá? Então, se você tem um negócio que não somente está começando, mas que você tem que dar velocidade para ele, eu diria para você ler Scaling Up, tá? Do Vern Harnish, o nome dele. Vern Harnish. Eles, até onde eu sei, só tem em inglês. Não sei se tem em português. Se alguém souber, coloca nos comentários aqui embaixo para o pessoal ver. Scaling Up, que é dando escala. É um negócio que fala a diferença entre as empresas que conseguem chegar num 1 bilhão e as empresas que nunca passam de 1 milhão. É escala. Só que para você dar escala para uma empresa como o Google tem, como o Facebook, como a Apple, sei lá, como qualquer empresa grande, como, né, redes de franquias, restaurantes, qual é a diferença entre um restaurante de bairro e uma rede de um restaurante com 30 ou 100 restaurantes? Escala. O dono daquele negócio soube estruturar e executar o plano dele para ele ter escala. Então, scaling up, tá? Dando escala. E outra dica, consuma conteúdos em inglês, tá bom? Se você só consome conteúdos em português, você está ficando com o fast food do que existe de conhecimento no mundo. Hoje, quem fez faculdade e fez um TCC, você não tem que fazer aquele resumo em inglês? Inglês é a língua universal, ok? Não é a língua mais falada do mundo em quantidade, mas é a língua em qualidade que vai abrir as portas do conteúdo de maior qualidade para você. Então, a gente está falando hoje sobre ter conteúdo, né? E fazer seu negócio bombar. Eu acho que seria uma dica também. Consuma conteúdos em inglês.
But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle.
Então essas são as três dicas, beleza? Então tá aí, três livros pequeno, médio e grande para você estudar, que vão fazer muita diferença no seu negócio e vão permitir que você se aprofunde e não que você só seja um especialista em tudo. Quem é especialista em tudo, não é especialista em nada, ok? E como empreendedor, tem três coisas que você tem que ser especialista. Produto, pessoas e processos. Se você for muito bom nessas três coisas, meu amigo, daqui a 12 meses, você vai estar numa outra realidade do seu negócio e você vai falar, caramba, Pedro, lembra daquele vídeo que você gravou lá em Belo Horizonte, do aeroporto e tal, e foi muito legal. E essa é a minha esperança produzindo esse conteúdo para você. Legal? E aí, pessoal, gostaram? Quem gostou, comenta aqui embaixo de 0 a 10, que nota você dá para esse conteúdo hoje. E espero que tenha agregado para você, tá? Vamos recapitular rapidinho, então? Você precisa ser um empreendedor profissional e não amador. E os empreendedores profissionais têm algumas características, tá? Que é, ele está sempre se aperfeiçoando. Como é que eu me aperfeiçoo, Pedro? Três coisas que você pode fazer. Primeiro, leia um livro por semana. Consuma menos televisão, menos rádio. Meu amigo, se você chega em casa e você vai ver o Jornal Nacional, começou errado. Primeiro erro que você tem que parar. Pare de consumir o que a mídia produz, porque a mídia só produz conteúdos que deixam as pessoas num estado muito manipulativo e receptivo. Isso dá um outro vídeo somente sobre isso, tá? Mas você já viu que toda a mídia fala de terror, fala de corrupção, fala de assassinato, fala de assalto a banco. Por quê? Porque quando você tá com medo, você congela e você fica muito mais suscetível para comprar produtos e ser induzido a tomar ações, tá? Não vou me aprofundar sobre isso, mas para. Em vez de consumir o Jornal Nacional, chegar e ligar o Jornal Nacional, ou ver novela de noite, ou mesmo chegar em casa e, sei lá, ver o Netflix. Eu sou apaixonado por Netflix, eu também vejo Netflix. Mas separe pelo menos uma hora por dia para você ler livros bons e colocar dentro da sua cabeça informações e inputs que você nunca teve antes, ok? Então, primeira dica, leia um livro por semana. Segunda dica, foque nos 3 P's, consuma conteúdos que estão focados nos 3 P's. Pessoas, produtos e processos para aplicar no seu negócio, ok? E para cada uma hora de consumo de conteúdo, tem que ter uma hora de ação. E o último, faça uma dieta de informação. Pare de seguir um monte de gente diferente. Eu dou risada quando eu vejo, sabe aquelas imagenzinhas que a gente vê na internet com uma frase inspiracional? Lembre-se sempre, o sucesso está a 5 centímetros de você. Cara, é legal, mas é meio que tipo, é amostra grátis. E você, para ter sucesso, não pode ficar dependendo de amostra grátis. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter uma refeição de verdade, ok? Refeição de verdade. E isso vem de livros e cursos, não vem de frasezinhas aí bacanas do Facebook, ok? Eu sei que é muito legal, um monte de gente compartilha, mas, na minha opinião, um monte de gente compartilha porque quando você lê aquilo, ela muitas vezes faz você ter uma ideia diferente, beleza e tal, mas a pergunta é, quantos de vocês, ou qual frasezinha dessa você já ouviu que você aplicou e deu resultado de fato, concreto, mensurável na sua vida? Provavelmente poucos, ok? Porque é só uma amostra grátis. Realmente, pare de viver de amostra grátis, pare de seguir um monte de gente, ver um monte de vídeo, escolha três pessoas que fazem diferença na sua vida, a pessoa que você quiser, não, não importa, mas se limite a três e se aprofunde. Realmente entenda o conteúdo daquela pessoa de modo que você possa entender por profundidade e aplicar no seu negócio. Porque o que vai mudar a sua vida é a ação, não é o estudo. Ah, mas eu já fiz vários cursos esse ano. E quanto você aplicou? Era melhor você ter feito um curso e ter aplicado um curso no começo do ano e ter aplicado os outros 11 meses violentamente o que você aprendeu naquele curso. Se você passou 12 meses estudando, meu amigo, tá aí o erro. Você precisa de menos informação e mais ação. Legal? Gente, tarefa para você agora. Quem gostou, quem tirou o valor desse bate-papo que a gente colocou aqui agora, você tem uma tarefa. Aqui nos comentários embaixo, eu quero que você escreva duas coisas para mim. Primeiro, um livro que você indica, que você já leu e que ajudou você. O nome de um livro, coloca lá, indico livro tal. Pode ser, bom, eu não vou citar porque eu não quero induzir você, tá? Um livro que você indica. E se você está tendo dificuldades de pensar no nome para indicar, isso é um sintoma que você está lendo muito pouco. Era para você estar lendo muito mais, tá? Está muito espaçado entre um livro e outro. Então, primeira coisa, coloque aqui o nome de um livro que você indica. E segundo, coloque o nome de um livro que você vai ler e você vai comprar nos próximos 7 dias. Não é ano que vem, não é daqui a 6 meses, não é daqui a 3 meses. É nos próximos 7 dias, de preferência hoje. Entra na internet e compra. Pede para entregar na sua casa, ou compra pro seu Kindle, ou PDF, seja o que for, tá? Um nome de um livro que você recomenda e um nome de um livro que você vai ler. Um prazer enorme estar conversando com vocês aqui hoje. E lembre-se que o que vai fazer diferença na sua vida é ação e não somente inspiração. Provavelmente você já teve inspiração suficiente para o que você precisa. O que você precisa agora é mais transpiração. Vamos lá, caindo para dentro, fazendo acontecer, porque é isso que vai trazer os resultados e a vida que você espera, ok? Informação e ação. Mas muita gente só para na informação e na inspiração. E a gente precisa de mais transformação. Beleza? Então é isso aí. Obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, marca uma pessoa, um amigo seu que precisa ouvir desse conteúdo aqui embaixo. E a gente se vê no próximo episódio, ok? Eu sou Pedro Superti, espero que você tenha gostado. E lembre-se sempre, a revolução começa aqui dentro. Um grande abraço para você, até mais. E a gente se vê no próximo episódio.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.